Eduardo Bueno, Peninha, contando a história do Brasil como ninguém. No podcast do canal Buenas Ideias, não vai cair no Enem.
A Europa sempre se curvou ante o Brasil, a vida inteira, desde o primeiro dia. Ah, aquele povo alegre, aquele povo com ginga, aquela musicalidade, desde as mulatas do Sargentelli, aquelas incríveis criaturas brasileiras ali que desfilavam pelo Bois de Boulogne, né? O futebol brasileiro lá na Suécia, ah, eles sempre encantados, ou as excursões da CVC, incríveis, mas que povo admirável, nunca houve um povo que nem esse. Sim, a Europa sempre se curvou ante o Brasil, mas nunca tanto quanto na festa brasileira em Rouen.
Huh?
O quê? Tu não sabe o que foi a festa brasileira em Rouen?
Uhum.
Tu não sabe o que foi a festa brasileira em Rouen?
Uhum.
Tá bom, cara. Eu generosamente, então, vou te convidar. Tá aqui, ó. Um convite VIP pra tu participar da festa brasileira em Rouen. E tu vai ali ficar no cercadinho. Tu vai ficar no cercadinho junto com o rei e a rainha. Mas cuidado com os respingos. Europa, França e Bahia. Europa, França e Bahia, sempre se curvando à nossa alegria. Ai, que alegria, quanta alegria. Que povo musical, que povo movimentado. É um carnaval. Cara, vou te contar uma das histórias mais incríveis que tu já ouviu na tua vida. A festa brasileira em Rouen. Rouen é uma das capitais ali da Normandia, sabe? Os franceses chegaram no Brasil em 1504, 4 anos só depois da descoberta oficial do Cabral. Inclusive já levaram um indígena pra lá, o Isomeric e Samirim. Um dia tu vai saber a história do Isomeric. O Daniel, o cara que anda querendo aqui se meter no canal, que tu ainda não sabe direito quem é, ele tá louco pra ouvir a história do 20 Luas, do índio levado pra França em 1504. Os franceses começaram a vir cada vez mais. Os franceses não respeitavam, não estavam nem aí pro Tratado de Tordesilhas, né? Tanto é que tem aquela frase maravilhosa, famosa, extraordinária, do rei Francisco I, que disse: gostaria de ver a cláusula do testamento de Adão que me afastou da partilha do mundo. Se essa cláusula não for me mostrada, eu não tô nem aí pro tal Tratado de Tordesilhas. E começou a enviar cada vez mais, navegantes bretões da Bretanha e normandos da Normandia para explorar o pau-brasil, especialmente no nordeste do Brasil. E travaram uma relação harmoniosa, gentil, simpática com os índios brasileiros, né? Especialmente com os Tupinambá e com os Potiguar, né? Os Tupiniquim ficaram lá com os portugueses. E aí morreu o rei Francisco I e assumiu no lugar dele o filho dele, o Henrique II. Né? O Henrique II continuou estimulando essas vindas francesas ao Brasil, só que sem financiá-las, sem dar um dinheirinho. Então, os comerciantes de Rouen, que eram os que mais estavam lucrando com o pau-brasil, Rouen e Dieppe, resolveram fazer uma entrada. Sabe o que é entrada? Entrada não é aquilo que vem antes do prato principal, mas é quase. Entrada era um espetáculo comum na época. Você convidava o rei para visitar a tua cidade e preparava um showzaço. As mulatas do Sargentelli, a bossa nova brasileira, né? E o rei e a rainha e a turma dele entravam lá e viam aquele espetáculo que mostrava a pujança da cidade, que mostrava o vigor comercial da cidade e mostravam para eles, tipo assim, aquelas exposições agropecuárias no Brasil, assim, sabe? Em que eles deveriam investir. E eles achavam, os comerciantes de Rouen e de Dieppe, que o rei deveria investir nas expedições francesas ao Brasil, que eram todas privadas, né? Eram liderados, inclusive, por um cara que daria um episódio só a ele, que algum dia eu vou fazer. O Jean de Angot, o visconde de Dieppe, que tinha uma frota de mais de 300 navios, que tinha uma mansão, um castelo que ainda existe em Dieppe, onde era cheio de índio pelado, desfilando, servindo. Sabe aqueles garçons vestidos assim, só com a gravata borboleta? Sério, sério. Ele fazia festas incríveis, cheias de índios pelados, mas era petit comité, uma festa fechadinha. Então eles resolveram reproduzir isso para todo mundo ver na Marquês de Sapucaí, que no caso era um grande terreno ao lado do rio Sena. Sim, tu acha que o rio Sena só passa em Paris, mas o rio Sena passa em Paris, em Rouen e em Dieppe. E à beira do rio, em Rouen, eles fizeram, primeiro eles fizeram um pórtico enorme, enorme, por onde entraram cavalgando o rei Henrique II e a mulher dele, a Catarina de Médici, que daria um episódio só ela, porque ela tem uma relação com o Brasil, talvez eu fale dela, entraram em toda a nobreza, né? E a Diana de Pontier, que era a amante do rei, o rei era casado com a Catarina, mas só dava bola para Diana de Pontier, que era lindíssima, que era 20 anos mais velha do que ele. E aí eles entram ali e tem o cercadinho VIP, né? Parece que era patrocinado por aquelas telefônicas horrorosas, e aí um monte de gente VIP, assim, sabe? Esperando pra ver a festa. Tu sabe o que era a festa? Agora que vai começar o episódio! Porque é o seguinte, a festa, eles pegaram uma ilha no rio Sena e mobiliaram e decoraram a ilha toda como se fosse o Brasil. Penduraram frutas brasileiras nas árvores. Até um abacaxi pendurado, assim, como se desse em árvore. Caju, né? Todas as frutas brasileiras. Palmito, né? E aí soltaram animais brasileiros ali. Sagui, macaco, arara, papagaio. Tinha muito, muito, muito papagaio brasileiro em Rouen e em Dieppe. Era sendo uma moda, né? Também virou moda em Dieppe usar cocares indígenas com penas, né? E aí, nessa ilha, eles soltaram 50 índios brasileiros nus, pintados de urucu, índios aliados deles, tupinambás, vindos de Pernambuco, botaram ali naquele cenário, que não era cenário, né, porque era natural, mas estava todo estilizado, né, à moda brasileira, né, e mais 250 figurantes, que eram marinheiros normandos e bretões, que falavam fluentemente o tupi, mas é o seguinte, estava faltando mulher, né, então eles trouxeram mais 50 prostitutas ali da região e botaram elas peladas também. E aí criaram ocas, aldeias e rede, e aí botaram os índios vivendo a sua vida natural, a vida do bom selvagem, né? Transando na rede, transando, namorando, beijando, papapá. Mas índio brasileiro gostava mesmo era de guerra. Tu que é politicamente correto, que acha que é o bom selvagem, se bem que chegaremos na história do bom selvagem, tu acha que não, tu acha que os índios assim viviam na paz, na harmonia. Os índios brasileiros adoravam guerra, adoravam partir pra guerra, capturar, matar e comer o inimigo, como tu bem sabe, antropofagia, né? Então, tinha que ter uma guerra. E aí eles dividiram os índios em amigos e inimigos, né? O espetáculo se chamou Esquiomaquia, ou Tiomaquia, não sei como é que se diz, que quer dizer combate à sombra, né? Combateremos a sombra. Então era um combate simulado, tipo de gladiador. Sério, sério. Tinha a ver com os espetáculos romanos. Como tu vai ver? Porque depois vai ter uma naumaquia, que é um combate naval. Mas calma, que ainda não começou o combate naval. E aí, então, eles simularam um confronto, uma briga entre índios tupinambás e tabajara. E vestiram alguns desses marinheiros de tabajara. E soltaram tabajara contra tupinambá. E quebrou o pau, cara, quebrou o pau. Esqueceram de explicar para os índios que era brincadeira. E pá, 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 tacape, porrada, tapa, pá, pá, voadeira, tanca, poeira, pum, cabeçada, dedo nos olhos, dedo, é, e tal, pá, 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 não pode, golpe baixo, porrada, tacape, pum, pá, pá, pum, tchum, pá, pum, né? E aí botaram fogo. Nem se sabe se estava programado botar ou não botar fogo nas ocas. E aí, pauleira, tal, e ali sentados no cercadinho VIP, o Henrique II, tá? Pô, porra, cara, que era um rei importante, sabe? A mulher dele, a Catarina de Médici, que é a mulher graças à qual o tabaco se espalhou pela Europa. É, porque ela tinha dores de cabeças lancinantes, né? Eram chifres que estavam nascendo aqui, porque o marido tinha outra, né? Que, aliás, a outra até aconselhava ela, era mais velha, essa Diana de Pontier, tratava bem. Ela, a Catarina de Médici, nós não vamos entrar na história da Catarina de Médici, que era neta de dois papas, do Clemente VII e do Leão X, né? Filha lá da família Médici, de Florença, de Médici, pra tu ver. Mas casou ali naqueles casamentos assim e teve que ficar de início na dela, não podia se meter muito. E tinha dores de cabeças lancinantes. E aí, cara, o Janicot, olha o tamanho da tua ignorância, o Janicot, que era embaixador francês em Lisboa, roubou as plantas de tabaco do Jardin des Plantes, do Jardim Botânico de Lisboa, e mandou-as para França. E elas cresceram na França e disseram para a rainha Catarina de Médici que aquilo era a erva santa que curava a dor de cabeça. Erraram de erva santa, né? Tinha uma erva santa muito melhor. Mas mandaram essa para ela, ela fumou e se viciou em tabaco. E como a rainha fumava, virou moda fumar na Europa. E o nome nicotina vem do Janicot, que odiava tabaco, nunca fumou. Mas daí, então, a Catarina de Médici fumou aquele um charo desse tamanho de tabaco e ficou vendo os índios da porrada uns nos outros. E ainda não acabou, porque depois desse combate terrestre teve a naumaquia, que é o combate naval. Sabe o que quer dizer naumaquia? Hein, ignorante? Sabe o que quer dizer naumaquia? Naumaquia quer dizer os grandes combates navais que tinham, não é a batalha naval, não é a batalha naval no papel, é a batalha naval no Coliseu. No Coliseu, tu sabe, né? Eles enchiam o Coliseu de água, os romanos, e simulavam combates navais, inclusive lá contra Cartago, contra isso, contra aquilo, blá, 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 blá. E depois esvaziava o Coliseu. É a coisa mais louca. E naumaquia chamava tanto o combate quanto essa piscinona. Então, os franceses reproduziram um combate, que é o seguinte, eles pegaram uma caravela, botaram a bandeira portuguesa e botaram os índios nas pirogas, e aí as pirogas atacaram o navio português, né, com uns caras fingindo que eram portugueses dentro e flechas incendiadas, aí ganharam os portugueses, acabou a festa brasileira em Rouen. Acabou não, cara. Não acabou. Tá só começando. Porque essa festa foi assistida pelo Villegagnon, pelo Nicolas Durand de Villegagnon, que ficou impressionadíssimo. Do lado do Villegagnon estava Mary Stuart, a rainha da Escócia, que tinha pretensões ao trono inglês e que foi decapitada pela própria prima, a rainha Elizabeth I. Né? Se bem que a Elizabeth II já estava viva naquela época. Inclusive dizem que a rainha Elizabeth II, essa de agora, ela esteve presente nessa festa de Rouen, né? Porque todo a nata da sociedade europeia estava lá. Inclusive dizem que a princesa Diana também estava lá com um cavalariço ali atrás, atrás do cercadinho principal, né? E aí, Não me perdi coisa nenhuma. Tava ali, a rainha, tava ali o Nicolas Villegagnon, tava ali a Mary Stuart, e o Villegagnon decide, então, que ele quer, sim, ocupar o Brasil, desde que venha dinheiro oficial da colônia, porque, da coroa, porque o propósito dessa festa era convencer o rei Henrique II a investir na ocupação do Brasil oficialmente, porque até então era só a iniciativa privada, eram esses armadores e esses contrabandistas, esses negociantes de pau-brasil que, por sua própria conta e risco, vinham e voltavam do Brasil com o pau-brasil. Os franceses ganharam muito mais dinheiro com o pau-brasil que os brasileiros. Os franceses que ditavam a moda foram os caras que criaram a cor vermelha na moda para ser tingida com o pau-brasil. Né? E aí o rei fica vivamente impressionado e, de fato, alguns anos depois, né, no dia 10 de novembro de 1555, 5 anos depois, né, O Willy Gagnon chega ao Rio de Janeiro para dar início à França Antártica, que é outro episódio. Né? Essa festa se deu nos dias 1 e 2 de outubro de 1550. É um dos momentos mais incríveis da história do Brasil exportada para a Europa. E mais do que isso, foi a festa que estimulou o Michel de Montaigne a escrever em 1562 o ensaio Os Canibais, do Canibal, né? Na qual ele dizia que os selvagens brasileiros tinham uma vida harmoniosa. Quer dizer, ele não foi na festa, né? Ou então ele ficou num lugar assim mais baixo, que ele não viu a briga, ele só viu a parte da transação ali, né? Só viu Adão e Eva no paraíso antes de comerem a maçã, só viu a transação na rede, não viu a luta. Porque sabe o que ele escreve? Ele escreve o seguinte, que nesse ensaio de 1562, Os Canibais: é um povo que vive em tal harmonia que nem mesmo as palavras mentira, traição, dissimulação, avareza, inveja, difamação e perdão são conhecidas entre eles. É? E aí, cara, esse texto é que vai dar origem, um século depois, ao discurso da desigualdade, as origens da desigualdade do Rousseau, vai dar origem aos textos do Voltaire, vai dar origem aos textos do Diderot, vai dar origem sobre essa reflexão do índio brasileiro, do bom selvagem. Começa aí. Mas sabe como é que termina? Sabe como é que termina? O melhor de tudo é o fim. Terminada a luta, o rei Henrique II diz assim: me chama aqueles três índios mais bem apessoados ali, aqueles musculosos, com o corpo assim recoberto de suor e um pouco de sangue, né? Tipo assim o imperador romano que chama o gladiador. Chama ele aqui até o cercadinho VIP pra gente levar um lero. Aí os três índios vão, né? E o Henrique II diz pra eles: olha que país maravilhoso, a França, olha que lugar incrível, olha como é gostosa a minha amante, a Diana de Poitiers, olha como é uma baranga a minha mulher, a Catarina de Médici, mas dela eu não chego nem perto, tarará. E aí, e vocês, acharam o que da França? É verdade. E aí os índios dizem assim: olha, a gente achou a primeira coisa o seguinte, como é que tanta gente forte, potente, bem armada é mandada por uma criança que nem tu. Ele tinha, sei lá, 28 anos de idade, era um fracote. Daí ele disse assim: tu é que é o chefe? E o Henrique II: sim, eu mesmo. Mas um frango, um fracote que nem tu, tem um monte de gente mais forte que luta. Então, se tu é o chefe, por que tu não foi lá lutar conosco? Por que tu ficou no cercadinho VIP, patrocinado por uma telefônica? Hein? Hein? Com a luz acesa no camarote? Hein? Daí ele disse: não, é que aqui... E outra coisa, mas o que vocês acharam da cidade? A gente achou o seguinte, cara, que tem um pouquinho de gente, tipo tu e a tua turma do camarote VIP, que estão cheio de dinheiro, cheio de champanhe, cheio de presunto parma, cheio de atum e caviar, e que lá fora o povo não tem nada. O povo não tem nada, tá todo mundo morrendo de fome. Como é que isso é assim? Ah, isso é assim porque é a ordem natural das coisas. E mas o que mais que vocês acharam? O que a gente realmente achou é que a gente não entende como é que esse povo que não tem nada não entra na casa de vocês, não esguela vocês e não bota fogo nos castelos de vocês. É verdade, aconteceu. Está registrado, inclusive, pelo Montaigne. Está registrado pelo Montaigne. E aí os caras retiram os índios. Tá. E essa história toda a gente só sabe de verdade porque... Em 1850, quando se completaram os 300 anos dessa festa, um cara que é bem importante na história do Brasil, mas sobre o qual eu não vou falar agora, o primeiro brasilianista, o Ferdinand Denis. Ferdinand Denis era filho de um funcionário público na França que o pai queria que ele fosse seguir a carreira diplomática. Ele sabia 15 línguas. Ele falava francês, inglês, língua do P, cunilingues, tudo, 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 falava tudo. Mas veio, foi mandado para um posto diplomático na França em 1815, e o navio parou no Rio de Janeiro e ele se apaixonou pelas mulatas do Sargentelli, pelo povo brasileiro, pela liberdade do Rio de Janeiro, e resolveu ficar no Rio de Janeiro e ficou até 1821 pesquisando loucamente sobre o Brasil. É o primeiro cara que defende a superioridade do homem tropical sobre o homem não tropical. E passa a estudar o Brasil. E aí volta para a França, desiludiu, o pai quer matar, e ele se dedica a vida inteira a escrever livros sobre o Brasil. E em 1849, ele encontra, numa biblioteca misteriosa em Paris, sabe aquilo assim, tipo, o nome da rosa, né? Ele é tipo Sean Connery, assim, aqueles investigadores de alfarrábios, de livros misteriosos, aí tá ali mexendo no pó, pá, cheio de ácaro, coberto de poeira, né? E encontra um panfletinho, cara, um livretinho, escrito por um cara chamado Maurice Sève, do qual quase não se sabe nada, chamado História da Suntuosa Entrada. E é essa história que eu acabo de te contar, que está registrada ali. Aí o Fernando Henrique, evidentemente, pira tanto quanto tu pirou, porque essa história realmente é pirante, né? E publica o livrinho em 1850, na França, chamado Une fête brésilienne à Rouen, uma festa brasileira em Rouen. O livro, anos depois, é publicado no Brasil, papapá, e todo mundo que tem um pingo de discernimento conhece e sabe essa história. Mas como você não tem um pingo de cultura e vive no oceano das trevas e da ignorância, eu estou aqui com esse facho do saber para iluminar como se fosse um spotlight. Olha o spotlight, olha o spotlight. Essa história inacreditável que se passou em Rouen. Não é demais? É demais. E agora eu vou pro meu camarim. Tchau, tchau.
Esse podcast é uma produção Flux.